Agora, 7h05. Bom, então vamos começar, Sérgio. Vamos começar a nossa entrevista. Sérgio, primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é o IDR, porque muita gente conhece como a antiga Imater, né?
Isso, na verdade foi uma junção de algumas instituições do governo para poder otimizar não só o funcionalismo público, mas também melhorar a qualidade de atendimento ao cliente. Então, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná é novo, na verdade estamos com uns 3 anos, estamos engatinhando, mas é junção dos saberes da Emater, né, da antiga Emater, do IAPAR, que é um grande instituto de pesquisa que nós temos no Estado, mas ainda nós temos a CODAPAR, que era a Companhia de Desenvolvimento do Estado. Então, inclusive hoje aqui em Maringá, nós utilizamos a sede que era da CODAPAR.
Ah, é?
Então, hoje a sede do Instituto em Maringá era a antiga sede da CODAPAR. E também o CPRA, que é lá de Curitiba, que era a questão mais da questão da agroecologia. Então, se juntou essas instituições para otimizar, não só, porque todas elas estavam com dificuldade, todo mundo sabe, a dificuldade do setor público na questão de renovação de pessoal. Então, todas elas tinham defasagem de pessoas. Então, para poder ter concurso e tal, se criou um novo instituto, otimizando tudo isso, inclusive com contratação. Então, nós temos, né, sangue novo hoje na instituição, pessoas com potenciais diferentes, né, profissionais que nós nunca tivemos na instituição, hoje nós temos profissionais, é o caso de engenheiro de alimentos, nós temos hoje podendo nos auxiliar para que eu possa dar uma assistência ao produtor com mais qualificação ainda.
E a IDR está aqui, né, o IDR?
O IDR está sempre parceiro da sociedade rural, o IDR sempre esteve, né, em parceria. Antigamente, Catório de Fazendia, ou de Agromuseu, então convido a todos para visitarem lá o Agromuseu, onde nós temos algumas unidades didáticas. O que é essa unidade didática? Por que o Instituto se envolve? Talvez por aquilo que você acabou de falar. É uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. Então, não pode deixar fora, já que nós trabalhamos com desenvolvimento rural, de aproveitar essa vitrine, porque é uma enorme vitrine, principalmente para o agricultor familiar. Ainda mais na minha área, que eu trabalho com o pessoal da agroindústria. Mas quem vier aqui, ó, lá no Agromuseu, né, então, antiga fazendinha, para os mais saudosos, vocês vão encontrar algumas unidades didáticas, e a que eu gosto, assim, com muito carinho, é o nosso bosque lá, né? Então, porque hoje está muito em voga essa questão ambiental, mas...
A gente está falando aqui, 28 graus, maio,
isso,
né?
Isso, e a sociedade rural também, esse ano, também fez uma coisa diferente que eu gostei de ver, então é bom todo mundo saber. Né? Nós temos bebedouros espalhados praticamente pelo parque todo, então uma água geladinha e tal, é de graça para todo mundo, embora nós temos aí um setor gastronômico enorme, com venda de água também, mas... Para aquele que realmente não tenha condições, tem lá, tranquilo também, o pessoal tomar essa água, até porque realmente nós estamos com um clima, se bem que favorável para a nossa feira, né?
Porque, é verdade.
Tá tranquilo e tal, nós temos espaço aberto, mas nós temos lá então essa unidade didática lá do bosque didático, onde nós temos lá recuperação de minas, nós temos lá uma paisagem bonita, preservação permanente, mostrando realmente a questão de que todos os agricultores cuidam do ambiente. Então, essa história que diz que o agro... Não, o agro produz sim e o produtor cuida do ambiente. Tanto é que o maior recurso que ele usa para produzir é o recurso natural. Então, se ele não cuidar da natureza, ele está fadado a quebrar, porque ele precisa do solo, ele precisa da água. Então, é um dos maiores ambientalistas que eu, olha, com 36 anos hoje já trabalhando nesse setor, que eu conheço, muito mais do que um monte de ONG que tem aí que diz que cuida do meio ambiente. O produtor cuida de uma área, né? Todos eles são obrigados a cuidar e não é por obrigação, não. Eles cuidam, se você pegar aqui na região de Maringá, dificilmente nós temos rios assoreados e produtor plantando até dentro do rio. E isso, há 30 anos atrás, era praticamente em tudo quanto é lugar. Então, hoje a gente vê várias matas ciliares recuperadas. No começo o pessoal falava assim, não, vai demorar. Não, demora, então planta já. Porque eu tenho visto um monte de áreas que nós recuperamos, que o produtor plantou, e tem lá matas ciliares, coisas assim que o pessoal olha e fala, isso veio da natureza sozinho. Não, o homem foi lá e recuperou uma área degradada.
Então, nos últimos, o quê? 20, 25 anos?
Esse trabalho, na antiga Emater fazia esse trabalho com muito mais afinco. Hoje, nós estamos muito mais trabalhando com a cabeça e o produtor, porque praticamente essa parte foi...
Já está
solucionada. Embora essa nova safra que está vindo... Parece que tem esquecido de cuidar do solo e estamos voltando a ter o tal da erosão na região. Coisa que nós tínhamos totalmente controlada, por isso que eu convido para o bosque didático, que lá eu mostro algumas situações também de área protegida ou não, que não é só ter a floresta, eu preciso cuidar do solo, preciso evitar que essas águas criem velocidade e enxurradas que vão causar erosão e assoreamento dos rios. Então, lá tem essa unidade. Tem uma unidade também lá que é legal, que é de energias renováveis. Então, o pessoal lá, principalmente com biogás, então, coisa nova na nossa região. Tem muitos lugares no país que já se utilizam muito isso. Na nossa região, bastante novo, então, também o pessoal poderia ir lá visitar. Temos a agroecologia, né, também lá. Tem o pessoal da Prefeitura de Maringá conosco lá, uma parceria grande hoje, onde cuida de uma área grande, principalmente essa questão agroecológica com as... as hortas comunitárias que nós temos aqui em Maringá. Então, tem o pessoal do Departamento de Agricultura do município de Maringá, sempre lá também, para poder orientar o pessoal que tiver interesse, né, de conhecer como é que funcionam esses projetos. Então, são várias unidades didáticas, e tem uma lá, que é meu xodozinho também, que é turismo rural. Porque a agroindústria cai que nem uma luva com a questão do turismo rural.
Sim.
Nós vamos ainda, se Deus quiser, criar uma rota aqui na região, só com as agroindústrias, porque ela vai chamar turista e a gente manter o recurso aqui. Eu costumo até dizer assim, por que a gente tem que comprar da agroindústria familiar? Por que a população deveria realmente investir nisso? Porque gera desenvolvimento, o recurso fica aqui. Não é só porque eu apoio o agricultor familiar. Não, é porque apoiando ele, ele consegue ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, mas ele também consegue manter esse recurso girando aqui na nossa economia. Então, causa desenvolvimento.
Além de ser muito saudável, né?
Ah, com certeza, aí é a nossa parte. A parte do IDR, quando a gente fala da criança, nós temos, então, além disso, lá no Agromuseu, nós temos no Pavilhão Azul, né, a feira de sabores da agroindústria familiar. Então, além de ser saudável, porque esse é o que nós pegamos no pé, porque o IDR, o que ele faz? Peraí, nós não produzimos nada. Quem produz é o agricultor. Mas ele produz com tanto carinho, como se ele produzisse para ele mesmo. Tanto é que todos eles praticamente começaram dentro da cozinha de casa, com a receita da vovó. Então, normalmente, nós não trabalhamos muito com a tecnologia de como fazer, porque eles são doutores nisso. Aprenderam com a avó, são tradicionais e fazem. Embora agora, com essa nova função que nós temos, manjeira de alimento, ela vai trabalhar com muito mais inovação, trazer coisas diferentes, fórmulas diferentes, para que possam também oferecer ao consumidor coisas diferentes. Mas o foco, realmente, é aquela receita da vovó. Só que não dá, quando eu quero atingir uma população maior, eu não posso ficar só produzindo dentro de casa, porque o risco de contaminação é muito grande. Então, o primeiro passo que nós temos com esses produtores é justamente um curso de boas práticas de fabricação, para que a gente diminua o máximo o risco do negócio. Então, um risco químico, físico ou biológico.
Vocês têm que construir o quê? Um barracão?
Isso. Então, nós temos que construir um ambiente próprio. Mas não é nada aquela indústria sofisticada. Lógico, se ele conseguisse construir uma indústria sofisticada, sem problema. Mas não é, nós precisamos fazer uma coisa funcional. Funcional que garanta a qualidade do produto. Então, para isso, nós fazemos todo o processo com a vigilância sanitária. Então, quem tem autônomo, tem a caneta, eu diz assim, quem tem a caneta para autorizar a fazer, não é o Instituto. O Instituto vai lá e auxilia. Mas uma das coisas é, olha, tem que ter o alvará sanitário de acordo com as normas. Ninguém burla norma nenhuma. Né? O que nós discutimos, procuramos fazer dentro do espaço, dentro da condição do agricultor familiar. Então, normalmente, até hoje eu estava vendo uma que o produtor veio aqui, ele falou assim, mas a minha empresa, minha lugar é só 30 metros quadrados. Eu falei, tá, mas só 30 metros quadrados. Serve para você e para sua família trabalhar, que é só você e teu irmão que trabalha. Porque qual o tamanho, o que tem que ser? Ele tem que ser adequado aos equipamentos que eu possuo e as pessoas que vão trabalhar. Então, não é o tamanho da construção que vai me definir. É sim qual é a escala de produção que eu quero, quantas pessoas vão trabalhar, porque elas vão ter também que ter uma condição digna de trabalho. Então, por isso que eu falei, nós seguimos todas as normas, inclusive esse trabalhista. Né? O produtor, ele é equiparado ao empregador também. Então, se ele pode, até o pessoal falando, mas é da outra família, pode ter empregado? Não, pela agricultura familiar, a norma é bem clara. Eu posso até ter um empregado. O produtor, ele tem que gerir com a sua família, se ele gerir com a sua família. Mas sempre precisa, principalmente, normalmente em época de colheita, ele precisa contratar alguém para ajudar.
Daí ele contrata de que forma?
Normalmente é diaristas para fazer isso, e em agroindústrias, normalmente, acaba ficando fixo. Porque para você ter manter o padrão, a qualidade do produto, normalmente, quando se contrata alguém, ele acaba ficando fixo, ele acaba vendo, eu até costumo dizer assim, acaba vindo participar da nossa família. Porque se o pessoal visitar o Pavilhão Azul, onde nós estamos lá com a Feira da Agroindústria Familiar. Na verdade, é uma verdadeira família, um ajudando o outro. Né? Tanto é que eu tô lá ajudando o pessoal lá no pavilhão e tive que vir aqui. O que acontece? Tem alguém lá que provavelmente está com a maquininha. Se algum cliente chegar lá e precisar o produto, vai atender. Né? Vai passar a maquininha ou vai receber em dinheiro e vai guardar e passa depois para o outro. Ali todo mundo virou, na verdade, uma verdadeira família. E com certeza você, consumidor, que quiser vir participar, também vai começar a fazer parte da nossa família. Lá vai ter, tem degustação do produto para conhecer e, com certeza, preços, não vou dizer que são mais baratos, são preços justos, porque o produto é feito de forma artesanal, então sem conservante. Então, realmente, a produção é um pouco menor, mas quando eu falo é doce leite, é com leite mesmo. Não é amido e um monte de coisa misturada, um monte de conservante. É doce de leite. Quando o pessoal for lá procurar, por exemplo, molho de pimenta, é pimenta mesmo. Não é massa de tomate, batata no meio. Não, é pimenta. Então, essa é a vantagem do consumidor ir lá conhecer, degustar os nossos produtos.
E a venda desses produtos já está saindo da região, indo para outras cidades do estado?
Olha, a região de Maringá realmente não deixou, né? Por mais dificuldade que teve, principalmente depois com a pandemia e tal, eles não deixaram de hoje buscar essa, atender mais população até mais distante. Uhum. Tanto é que hoje tá, a pandemia nos ensinou, né? Tem muitos ainda vendendo só através do WhatsApp, só através do Instagram. Então, nós temos ali também uma vitrine, que nós chamamos, onde o produtor não está ali. Está a história do produto dele e está também o acesso ao Instagram para que
possa o consumidor ter acesso mesmo ao produto não estando ali. Pelo menos ele vai conhecer a história daquela família, a história daquele produto e ter acesso ao Instagram para poder, se quiser adquirir o produto, poder adquirir. Mas nós temos também, né, através da associação, a área, né, Associação Regional da Agroindústria, que não deixou realmente a peteca cair. Todos esses anos tem trabalhado junto e aí tem uma parceria grande com as principais redes supermercadistas do Paraná. Então, tem produtos nossos que chegando, por exemplo, em Curitiba.
E tem que ter um selo de inspeção estadual? Como é que funciona essa questão?
De cada produto, então é bom aí o pessoal também que tiver interesse, às vezes quem está nos ouvindo tem interesse em começar a fabricar, ou já fabrica e não teve a oportunidade de receber orientação. Então, eu sou a unidade referencial de agroindústria aqui na região de Maringá e estou me colocando à disposição para me procurarem. Eu fico na unidade local de Mandaguaçu, mas é só me procurar, eu posso ir a qualquer município aqui da região, desde que seja programado para a gente poder orientar, visitar, né, aquele que tem interesse. Porque para cada tipo de produto, existe uma norma diferente. Então, nós precisamos entender isso. O que, vamos assim, resumindo bem assim, produtos de origem vegetal, tudo que vier vegetal, algumas exceções, mas a maior parte de vegetais, o que eu preciso? Ter boas práticas de fabricação e um alvará sanitário, que me garanta que então, que é onde eu estou produzindo, não tem problema de sujidade, asseio do produtor também, então não é só o local, das pessoas que ali trabalham. Uhum. Então, e segue um fluxo de produção adequado para que não haja contaminação. Então, esse é muito, vamos dizer assim, é muito mais simples. O produtor, vou falar na linguagem do produtor, ele fala assim, esse é menos burocrático. Não, não é burocrático, é um pouco mais simples justamente por questão de origem vegetal. Como nós somos ser humano e o ser humano é animal, e os produtos de origem animal são ricos em proteínas, né, que são alimentos essenciais para as bactérias, e são bactérias que também atacam o ser humano. Então, os produtos de origem animal, estão falando na linguagem dele, é mais burocrático. Não é que é mais burocrático, ele é mais sensível. Então, ele é, tanto é que são, normalmente são perecíveis. Eu preciso manter num ambiente controlado, principalmente, normalmente, congeladores, geladeiras. Então, por quê? São produtos que eu preciso acompanhar. Há uma fiscalização, um acompanhamento. É que a gente fala fiscalização, porque quem vai é o fiscal, mas há um acompanhamento do Estado, desde a produção do produto, então lá do porco, da galinha, do boi, até chegar à mesa do consumidor final. Então, há que seguir determinadas normas que para o vegetal é um pouco mais simples. O vegetal, o que acontece? A fiscalização é muito mais em cima, só lá no mercado, porque não tem todos esses perigos. Mas aquilo que eu comentei, o produtor não faz porque a fiscalização está indo. Ele faz porque ele quer atingir grandes mercados, ele quer ficar tranquilo de poder crescer e não ter dificuldade. Uhum. Então,
e ser elogiado, né? Porque aqui você pode conhecer o produtor e elogiá-lo
pessoalmente. Ou cobrá-lo de algumas coisas.
Eu também cobrá-lo.
Até que eu falo para eles, o bom de estar participando aqui da feira é fazer o network com os outros. Tanto é que eu vi ali que tem um produtor que talvez possa ser fornecedor para outro produtor.
Olha.
Se eles se conhecerem, às vezes dá viabilidade. Uhum. Porque diminui o serviço para um, porque ele teria já pegado o produto, vamos dizer, meio processado, e ele, então ele conseguiria produzir uhum. muito mais.
Sim.
Então, aí é um trabalho que nós fazemos também pelo IDR, que é de viabilidade econômica. Então, para ele verificar, ó, é viável isso? Posso fazer? Qual é o tamanho que eu vou fazer? Qual é o mercado que eu vou atingir? Todas essas perguntas, a gente procura ajudá-los a responder. Mas também não temos todas as respostas, porque tudo depende do mercado. Uhum. Então, mas aí nós podemos auxiliar, estar junto, né? Dividir as angústias. Né? Às vezes, então, essa é a principal briga deles, principalmente quando pega alguns produtos que são um pouco mais, na linguagem deles novamente, um pouco mais burocrático de fazer. Mas por quê? Aí a gente explica. Envolve, às vezes, realmente a saúde pública, envolve a questão de impostos. Então, tem alguns produtos, vamos pegar aqui um exemplo, que hoje até tive um caso aqui para atender, de aguardente, é o cachaça. Então, tem que ter registro do Ministério. E para ter registro do Ministério, é obrigado eu ter um MEI. Eu não consigo registrar com CPF. E o produtor hoje, com CPF, ele tem um CADPRO. Então, o CADPRO dele é como uma pessoa jurídica dele. Mas, para o Ministério da Agricultura, para mim poder registrar, eu preciso que ele crie uma MEI. Aí o pessoal tem medo, não, vou criar um MEI, eu vou perder os benefícios. Não. Por isso que precisa verificar como é que funciona realmente a legislação. Então, se eu precisar fazer, ótimo, se ele achar que dá viabilidade e ele quer legalizar e fazer, ele tem que seguir todos esses passos. Não adianta ele seguir, achar que tem um jeitinho brasileiro. Não tem. O jeitinho brasileiro é a gente fazer as coisas conforme as normas preconizam, para que a gente não tenha dor de cabeça e consiga ter rentabilidade no final.
E o IDR dá toda essa assistência, essa consultoria, digamos?
Sim, nós temos hoje aqui na região de Maringá, qualquer unidade local, então o produtor que tiver interesse, o agroempreendedor que tiver interesse, a porta de entrada é a unidade local dele lá. Então vamos pegar aqui um exemplo, o município de Lobato. O produtor Lobato procura a unidade lá de Lobato. A de Lobato vai, através do referencial, que hoje eu que estou assumindo essa função, programar essa primeira visita, esse atendimento, para verificar justamente como é que está, o que está, como é que poderia ser, para começar a responder algumas perguntas. E ainda, se aquilo que eu não consegui, eu passo para Juliana, que é a nossa engenheira de alimentos, que, inclusive, para a questão da rotulagem, questão da tabela nutricional, além de novas receitas, cursos técnicos mesmo de novas receitas. Então, esse é o caminho. Então, não espere que eu vou chegar lá na casa deles sem tratamento. Então, tem que haver interesse, procura, nós agendamos e vamos sim dar todo esse acompanhamento para essas agroindústrias. Além desse, que aí é o IDR, tem também o da organização, principalmente comercialização, que é através da Associação Regional da Agroindústria, que são, na verdade, geridas por próprios produtores, próprias agroindústrias. Eles que tomam as decisões. Lógico que nós estamos lá hoje, voltei a ajudar eles, estou mais trabalhando na questão da organização documental, mas as decisões, né, as angústias que eles têm, é eles que resolvem, discutem na diretoria, tanto é que eles tiveram recentemente, isso dá dor no meu coração, recentemente saí do centro de Maringá, que eles tinham um espaço cedido pela prefeitura, que a gente chamava de ponto fixo, que na verdade começava com feiras.
Que é na frente do terminal.
Isso, ali embaixo do terminal.
E saíram?
Saíram.
Por quê?
Porque a prefeitura pediu para que eles saíssem de lá. E eu vou ser sincero, eu falei, não sai não, vamos discutir. Mas eles são muito ordeiros. Resolveram sair, tal, papá, mas eu ainda falei para eles, não, mas dá para ainda sentar com
talvez
o poder
público.
Talvez por
causa público. Das obras do eixo monumental.
Ainda falei para eles, então, esse era o grande problema. Não queremos atrapalhar um baita de um projeto para Maringá. Nós queremos estar juntos, tanto é que aí, essa era a ideia, de discutir junto com o pessoal da equipe da prefeitura qual é o modelo dessa construção, o que tem que ser feito, para ficar realmente a cara que eles querem deixar o nosso centro bonito. E olha, com certeza a agricultura familiar iria deixar muito, mas muito mais bonito.
Mas não está em construção o empório da agroindústria?
Temos também, inclusive já era para ter inaugurado. Ele fica lá na Nildo Ribeiro, né? É um projeto das cooperativas dos agricultores familiares. Então, na verdade, as cooperativas, elas se juntaram e fizeram uma cooperativa central, se uniram, né? Então, acho que são 5 cooperativas, e estão lá com o apoio da prefeitura, com o apoio do governo, criaram lá um espaço para poder, na verdade, ser ponto de venda de praticamente todos os produtos do agricultor familiar, não é só a agroindústria, desde in natura, né, até produtos agroindustrializados também.
Vai ser um
também.
Mercadão para quem quiser Isso. consumir produtos diretos do campo.
Está praticamente em vias de inauguração. A parte civil já está toda pronta, acho que inclusive já está até pintado, só falta agora mobiliar e tal e pôr a coisa para funcionar.
Mas, de qualquer forma, a agroindústria vai lutar e batalhar por um novo ponto mais central, talvez, depois das obras?
Não sei o que eles vão pensar, mas acho que não é depois das obras, não. Eu acho que eles têm que fazer já.
Tá.
Tem que sentar junto com o pessoal do planejamento da prefeitura, junto com os líderes políticos. Olha, é possível? Se for possível, como é que tem que ser a construção? Qual o tamanho que nós podemos fazer para não deixar a coisa esfriar, não?
Uhum. Tá certo. Riguete, muito obrigada, viu, pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima noite para você.
Eu que agradeço, Luciana. Estamos à disposição e boa noite a todos.
Nós conversamos com José Sérgio Riguete, engenheiro agrônomo do IDR, Instituto de Desenvolvimento Rural, nos falou aqui, então, sobre a agroindústria e também sobre a presença do IDR aqui na Expoingá. Agora, 7 horas e 26 minutos.